Se chegar, vai chegar correndo, atrasado. Não é a mesma coisa. Né? Então, se 7h30 não dá, vamos passar para as 8h. Mas se continuar, um dia a gente vai ter que fazer meia-noite. 2h da madrugada, talvez para poder você pegar a pessoa em casa, tranquilo. Né?
É, a pessoa mas, dorme bem, né? Dorme bem.
É. Mas é verdade. É muito difícil. É assim que a gente sai do caminho. A gente fica, a gente esfria. É assim que a gente desvia. Você falta um pouco, falta daqui um pouco, e assim vai perdendo. Perdendo o espírito. É muito fácil perder. Pensar que não é bobagem. É muito fácil. O Espírito Santo é comparado com a pombinha. É uma sensibilidade grande demais. É uma sensibilidade muito grande. Sem mais nem menos, você se afasta, você perde. E aí, quando você percebeu que perdeu, já está longe, já está muito longe. Não tem mais aquele sentido, não tem mais aquele amor, não tem mais aquela fé, não tem mais. Foi lá. Mas então, essa preocupação não estou tendo agora, não. Já termina uma live, Deus já começa. Já começa a me incomodar com a outra palavra. Já começa a me incomodar com a outra palavra. Aí eu já segunda, terça, assim, incomodado com isso. Eu mesmo sentindo, Deus me põe para sentir aquilo. E aquilo me preocupa. Vamos abrir a nossa Bíblia então, em Gálatas capítulo 2. Então, nós não podemos afastar de Deus. Nós não podemos afastar dele. De forma nenhuma. Nós temos que andar com Deus. E para mim andar com Deus, só tem um jeito. É entrando no caminho. É estando com ele no caminho. Eu não posso me afastar dele. Né? É através dele que a gente se salva. É ele que ensina, é ele que orienta, é ele que está sempre guiando você. Ó, aí não, tira o pé disso aí, cuidado com isso aí, essas coisas, lança fora essa ansiedade, cuidado com esse negócio, né? Na verdade, é Deus, é o Espírito de Deus sempre conosco. Então, em Gálatas capítulo 2, né, versículo 15, nós, Paulo fala assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Nós, judeus por natureza.
Dois o quê?
Gálatas 2, 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro pecado? De modo nenhum. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, presta atenção nesse detalhe, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a vida que agora vivo. Então, imagina assim: a porca lavada voltou para a lama. A vida que ela vivia uma vida aonde? Lá no meio da lama, suja, etc. O prazer dela era aquilo ali. Depois ela passou a levar uma vida diferente, lavada, limpa, tal, etc. E aquela, ela se esforçou durante muito tempo viver aquela vida. Mas alguma coisa a levou para a lama novamente. Então é isso, que a vida que agora vivo, nós vivemos no passado uma vida e hoje nós vivemos uma vida diferente. Então se nós observarmos, se vocês observarem, eu creio que poucos até continuam vivendo a vida nova. A nova vida, a novidade de vida, a vida que nós nascemos de novo, a vida que Deus nos fez viver, a vida, aquela nova vida. Nós vamos dar depois aqui mais para frente, a gente vai ver se está vivendo ela ou não. Ou nós já voltamos a viver a vida que vivia antes. Ou será que nós já voltamos a viver a vida que vivíamos antes e já perdemos? Né? Então Paulo fala aqui. Por que que Paulo falou isso? É porque ele encontrou, ele fala no versículo 14, ele diz assim: mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todo: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como os judeus? De novo? Vamos. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos: se tu, sendo judeu, como é que obrigas os gentios a viver como judeus? Se você não anda conforme... Né? Então...
O que você quer que o outro faz? Você...
Nós voltamos a viver igual aos outros? Nós voltamos a ter uma vida igual aos outros? Uma vida. E aí, quando nós vamos pregar o Evangelho, ou pastorear, ou apacentar, o que nós vamos falar para aqueles que estão perto de nós? O que nós vamos orientá-lo a fazer? O que nós vamos dizer para ele? Orar. Buscar Deus. Calma, entendeu? Não anda ansioso. Busca Deus. Sendo que a gente
não
faz nada disso. Aí você vai apacentar, você, então nós vamos fazer o que Pedro estava fazendo. Paulo chegou e falou: olha, peraí, ele viu que não andavam de acordo com o Evangelho. Não é? Como é que vocês não andam de acordo com o Evangelho e obrigam a pessoa a andar de acordo com o Evangelho? Não é? Tem uma série de coisas que a gente tem que observar. Aí então, é nessa questão que a gente tem, que eu creio que Deus tem essa preocupação. Então a igreja vai perdendo, vai esfriando. Quem que a igreja vai, quando a gente fala igreja, é eu, é você, que vai perdendo, vai perdendo. Pô, aí você já não tem mais aquela facilidade de evangelizar, pregar o evangelho, de ministrar, de falar de Deus, porque você não tem o espírito para fazer aquilo, né? Sabendo contudo que o homem não, aqui a Bahia fala aqui, né? Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pela lei, mas sim pela fé em Jesus. Então, eu falo, a preocupação é, se você está perdendo a fé, você está perdendo a salvação, perdendo a justificação, perdendo a santificação, né, o aperfeiçoamento, aquela vida gostosa com Deus, de pôr a mão no enfermo, o enfermo ser curado, de querer almejar a perfeição, a santificação, porque o anseio do cristão é esse, é chegar à estatura do varão perfeito, né? Mas aí é como se você já tivesse desistido, cansado, desanimou, e aí então a porta volta. Eu já descrencei, porque a perfeição eu não vou chegar, a santidade eu não vou chegar, eu não vou orar com o enfermo e o enfermo com ser curado, Deus não vai ouvir a minha oração. Aí vai ter aquela história: ora por mim, né? Aí vai ter: eu estou precisando demais, ora por mim, ora por mim, ora por mim, sendo que não era para isso que está acontecendo. Amém, gente?
Amém.
Então, eu creio que não, espero que isso não esteja acontecendo. Eu quero dizer que é muito fácil acontecer. Eu espero que isso não esteja ainda acontecendo. Mas se Deus está nos falando, é porque é fácil e é possível acontecer. Amém? Então, você que acreditava no reino de Deus, que tinha que você, então não vem mais. Assim, Jesus não vai mais à terra. Apostasia, né? Não, essas promessas, essas dias aí no Deus, Jesus tem que voltar. Então, um pouquinho nós não queremos mais, né? Nós não vamos querer, nós não vamos almejar mais essa pureza, essa santidade, essa fé. Nós não vamos querer mais a conversão de ninguém. Nós temos o Espírito. Vocês concordam comigo ou não? Ou com a palavra? Será que é isso mesmo? Amém. Então, o jeito certo de viver, o jeito certo de viver, nós começa a entrar coisas na nossa vida, e cada coisa que entra, a tendência é desfazer, é tomar o lugar de alguma coisa preciosa que a gente tinha. Vamos dar um exemplo, claro que eu sempre dei, pensão no casamento. Mas uma pessoa vem vindo, se ele se casou, automaticamente ele deu uma parada. Por quê? Porque o casamento o obrigou a mudar de vida, né? Não tinha um estabelecimento. Aí ele adquiriu aquilo, comprou uma junta de boi, comprou uma fazenda, comprou não sei o quê, fez isso e aquilo. Não vai ter uma alteração na vida dele? Ou não?
Com certeza.
Com certeza.
Tudo que ele arrumar para ele vai ser
bem. E aí? Então, mas nós não podemos. Não podemos ter. Se apertou, tem que dobrar o esforço. Se você vinha se esforçando, não pode se afastar, não pode recuar. Deus não tem prazer naquele que recua. Apertou, apertou, você tem que dobrar. Agora eu me casei, então agora eu tenho que
triplicar.
Me esforçar muito mais. Aí agora eu tenho a mulher e um filho. Aí sim, meu filho, aí você tem que se esforçar muito mais. Comprou uma bicicleta? Bom, melhor você não tiver nem casado, nem comprado a bicicleta. Mas já que você vai fazer a medicina, né? Então você se prepara, porque você tem que se esforçar muito para permanecer aonde? No caminho. Você concorda ou não? Mas muito.
Verdade.
Então é isso que está falando. Está dando para entender aí?
Sim.
Eu creio que sim. O jeito de viver e agradar a Deus é que nós precisamos observar. Qual é o jeito que eu tenho vivido? A maneira, o meu viver, ele fala, a vida que eu vivo, nós falamos isso agora mesmo, a vida que agora vivo, vivo para agradar a Deus? A vida que eu vivo agora, eu vivo para agradar a Deus? Amém? Então, o jeito meu de viver, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer muito mais para alcançar, né? Até que a luz brilha mais forte e dá força para mim continuar, né? Quando ele fala nós judeus, versículo 15, quando ele fala nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, ele quer dizer o que aqui? Que não está se falando só dos judeus, e sim
cristãos, que considera
dos cristãos, nós cristãos e não pecadores.
Não.
Nós cristãos e não pecadores. Aí, por que que ele viu uma diferença no comportamento de Pedro? Porque ele entendeu o seguinte, que nós temos que ser diferentes. Nós precisamos, se nós não estivermos vendo diferença, alguma coisa está errada. Amém? Nós nos sentimos, nós somos membros da família de Deus, considerados os santos, né? Nós que temos uma esperança diferente dos gentios, nós que temos uma fé diferente dos gentios, nós que vivemos uma vida, a vida que eu vivo hoje é diferente da vida dos gentios, da vida comum, da vida. Eu tenho uma vida diferente. Eu preciso me sentir assim. Eu preciso perceber que a minha vida é diferente das outras. Caso contrário, não está acontecendo. Pedro, de repente, não viu que a sua vida era diferente, estava em fala dos outros. Então vamos lá. No Salmo 51. Salmo 51. versículo 10. Cria em mim, ó Deus. Eu sei que tem sido um teste muito forte para muitos irmãos, o fato de ele estar sozinho, não estar tendo contato com ninguém, não estar tendo com os outros irmãos, né? Às vezes tem aquele churrasquinho e tal, aquela corridinha e tal, que faz junto, mas isso aí não, vamos dizer assim, não tem nenhuma comunhão, não tem nenhuma não se fala, não se parte o pão, né? Porque Jesus, quando ele encontrava com os irmãos, era sempre para falar das coisas concernentes ao reino de Deus, né? Então, encontrar para poder assar uma carne, encontrar para poder fazer uma corrida, uma caminhada só, se aproveitar às vezes a caminhada para falar, tudo bem. Jesus caminhava também lá, né, junto com os discípulos, o caminho de Emaús. Ele foi caminhando, mas aproveitou o caminho para conversar. No capítulo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito estável. Isso aqui, eu lembro da música do Miguel, né? Quando o Miguel estava lá na lama, na bebida, tá, aquela situação crítica, foi quando nasceu essa música aqui do Miguel. Aí o Miguel, ele cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito real. Não me lances fora da tua presença. Naquele tempo. Mas passou um tempo, o espírito vai acostumando com a situação. O diabo vai perseguindo aquela pessoa, ele vai aos poucos fazendo com que ele comece a sentir normal a vida sem Deus.
Tem uma, nessa música fala até: torna dar-me alegria da tua salvação.
Pois é, está aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria da tua salvação. Era naqueles dias. Veio aquela alegria, naqueles dias veio aquele contentamento de sentir a presença de Deus, de chorar, de tal. Isso, de repente, pode acabar. Restitui-me a alegria da tua salvação, se tu tens com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Você perde o prazer de evangelizar. Você perde o prazer de pregar o evangelho, de falar que Jesus vai voltar, de falar que o reino de Deus é uma necessidade, que nós precisamos apressar a vinda de Deus, que o mundo é mau, que as coisas são, e etc. Tal, né? Então, esse espírito, a gente perde ele. Perde. Amém. Voltando, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Está aqui. Porque a circuncisão, 3:3, Filipenses 3:3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus. A circuncisão, ele quer dizer o seguinte: aquele que o circunciso, aquele que era marcado, a circuncisão da carne, mas agora é todo, agora a circuncisão é aquele que serve a Deus. Então, o circunciso era aquele que tinha marca na carne. Aquele era o circunciso. Agora não. Quem é o circunciso? Quem são os circuncisos? Você anda na rua e você convive com as pessoas e você vai dizer, quem são os circuncisos? Não é mais aquela marca na carne. Quem hoje são os circuncisos?
Você não vê a marca mais, né?
Quem são? Tá? Tá escrito aí hoje. Somos nós.
Os que
servimos a Deus.
Nós que adoramos a Deus.
Nós que falamos, que pregamos, né? Que quando encontram um com o outro é para partir o pão. Quando encontram um com o outro é para falar das coisas concernentes ao reino de Deus, etc. Né? Trabalha. E é como eu falei: se arrumou serviço, vai ter que dobrar a oração. Arrumou muita coisa para fazer, dobra o seu tempo com Deus, porque senão você vai perder. Amém? Renova a sua força. Senhor, você vai ter que clamar muito. Senhor, tem misericórdia. Senhor, não retire de mim a tua graça, o teu Espírito Santo. Tá, etc. Se você perceber que a tua circuncisão está indo para o brejo, quem são os circuncisos? Quem? Né? Nós não vamos pegar e despir a pessoa para ver se tem algum sinal. Mas a circuncisão, hoje, ela está estampada na nossa face.
Na vida.
Na vida. Né? Circuncisos somos nós, que servimos a Deus.
Na vida que a gente leva.
Que servimos a Deus.
Nessa vida. Essa
nova vida. O tempo todo. Então, sempre em comunhão com Deus. Sempre em comunhão com Deus. Anda com Deus. Não vai dar tempo. A hora que repentinamente virá, né? Quando é como o ladrão que vem, que não avisa. Quando realmente vier a hora, não vai dar tempo de você circuncidar, né? Então, circuncisos somos nós que servimos a Deus. Você liga, você encontra com a pessoa, ela está servindo a Deus. Amém? Ainda Filipenses capítulo 3, versículo 4. Paulo certa perseguir a igreja. Então Paulo, se eu puder me gloriar na carne, eu tenho muita coisa para poder que justifica a minha condição de cristão. Mas versículo 7, para mim, tudo que isso poderia ser lucro, eu passei a considerar isso como perda por causa da fé de Cristo. A fé de Cristo é uma coisa, ela leva você à perfeição. Então, a fé de Cristo, ela chama você para pôr a mão no enfermo, para pôr botando um morto e levantar. A fé de Cristo é muito distante dessa relação de coisas que Paulo falou aí. A fé de Cristo nos leva a pôr a mão no morto e levantar. A fé de Cristo, ela, você ordena uma coisa sair daqui e ir para lá. A fé de Cristo, ela levanta e anda. A fé de Cristo é para dizer assim: você está curado em nome de Jesus. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quando você fala e acontece, é para esse lugar que Deus está chamando a gente. Hã? Amém. Versículo 20, por exemplo. 20. Versículo, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aí sim, você comprou, você fez, você vendeu, você testa, tal, mas você, dentro de você, tem um Espírito Santo. Dentro de você habita Cristo, que não deixa você esquecer que a sua pátria está no céu, que não deixa você esquecer que você é um cidadão do céu, é um membro da família de Deus. É ter como se não tivesse, é ser como se não fosse. Amém? No capítulo 4 ainda de Filipenses, versículo 6: não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardará os vossos corações, se é que ainda é possível. Guardará os vossos pensamentos, será que ainda é possível? Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é que tira de nós a ansiedade? Ansiedade. Todo empreendimento que você vai fazer, tudo, causa
ansiedade.
Viagem, causa
ansiedade, aflição.
Vai fazer um casamento, causa ansiedade. Está preparando para uma coisa, causa ansiedade. Mas nada disso poderia nos causar ansiedade. Nada disso deveria nos causar ansiedade. Porque a ansiedade nos faz mal.
Isso de música.
A ansiedade não nos faz mal. Nada deveria nos causar ansiedade. Então, para evitar a ansiedade, o que é que pode nos ajudar a evitar a ansiedade? As orações, andar com Deus, a vida com Deus, antes de qualquer coisa. As orações. Quanto mais, irmão, tudo que é justo, verdadeiro, honesto, tudo que é bom, tudo que é direito, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, e ouviste, e vistes, isso praticai, e o Deus será convosco. E o Deus de paz será convosco. Amém. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Vê para mim, por favor, senhor. O Neto, vê para mim. Hebreus capítulo 10, versículo 35. 35.
A vossa confiança. fiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver...
Não abandonei isso, é isso mesmo.
Uhum. Deixa eu pegar o próximo.
Pode ser ainda.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco roxinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Mais uma vez, por favor.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Amém. Então você vê que ele está aqui dizendo, o professor de Hebreus, ele separa nós. Ele fala, nós somos diferentes dos outros. Nós o quê? Nós que temos essa fé. Nós que temos essa confiança. Nós que temos essa vontade. Não lancei fora a vossa fé, a vossa confiança, né? Que tem uma recompensa, tem um galardão. Qual é a recompensa? É o céu. A recompensa é a vida eterna. A recompensa é o reino de Deus. A recompensa é grande. Herdeiro de Deus, etc. E eu preciso, versículo 36 fala, eu necessito de perseverança, eu necessito de fé. Porque, como nós falamos no começo, se eu desviar, tanto para um lado como para o outro, eu vou perder isso. Né? E por quê? No versículo 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá. E quando ele vier, ele tem que me achar?
No caminho.
Perseverando.
Me esforçando, perseverando. De haver feito a vontade de Deus. Quando ele vier, ele tem que pensar fazendo perrua. Nós não somos daqueles que desanima. Nós não somos daqueles que
retrocede, né?
Que desvia. Nós somos diferentes. Eu pergunto a você, meu irmão, guarda a sua fé, julga você mesmo, o seu estado, julga você mesmo. O que você tem feito para que você justifique a sua esperança no reino de Deus? Justifique a sua entrada no reino de Deus. O justo juiz combate o bom combate. O justo juiz vai me recompensar. Julga você mesmo. Está esperando o quê para tomar essa providência? Amém? Vamos mais em frente para terminar. Efésios capítulo 2.
versículo 3. Vamos ler 1, 2 e 3. Lê, por favor.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
É a vida que eu vivia antes, a vida que eu vivo agora. Foi o que nós começamos a falar, né? A vida que eu vivia antes, a vida que eu vivo agora. Lá atrás nós pegamos isso em Gálatas. A vida que eu vivia uma vida, agora eu vivo outra vida. Ou você continua vivendo a mesma vida? Faz diferença? Você sente que existe diferença na vida que você vivia e na vida que você vive hoje? Ou você acha que não mudou nada? Ou às vezes até piorou? Ajuda? Né? Então, fica bem claro, nós estamos falando da existência de duas pessoas, de duas vidas, de duas maneiras de pensar. O homem dessa terra, o homem de Deus. O filho de Deus e o filho do diabo. Né? Nós, Deus quer fazer de nós filho de Deus. Aí você... É difícil? É. Mas se é possível, por que não insistir? Se é possível, por que não pensar? Deus quer fazer de nós filhos de Deus. E imagina a quantidade de coisas que estão querendo impedir. Mas tudo é possível para aquele que quer. Deus. Tudo é possível para aquele que tem vontade, que tem esperança. Que não desanima, que não recua. O Senhor é poderoso para me salvar. O Senhor é poderoso para fazer de mim o filho de Deus, do jeito que o Senhor quer.
Amém.
Santo, irrepreensível, né? Sincero, honesto, trabalhador, direito, no meio de uma geração corrompida, de uma geração pervertida. Um mundo diferente do mundo que eu vivo. Tem um mundo diferente daquele que está dentro de mim. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou por aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou um cidadão. Você é o membro da família de Deus. Amém? Esse sentimento eu carrego comigo. Esse sentimento eu carrego comigo. É assim que nós vivemos e pensamos. Amém? Vamos lá. Mas esses dois, três versículos, é de novo,
Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Não mudou na sua vida? Não mudou? Mudou?
Mudou?
Não mudou na nossa vida?
É, tem, Deus me livre, tem que mudar.
Amém? Ainda? É, no versículo agora, estudando ainda, no mesmo capítulo 2, 19 a 22.
Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus.
Não é que nós estamos falando? Não tem?
Amém. Oh, glória.
Essas duas. Não é assim? Deus abriu os nossos olhos. Deus abriu os nossos olhos, nos fez enxergar uma coisa que a gente não via. Deus nos fez viver uma vida que nós não vivíamos. Deus nos fez crer numa coisa que nós não críamos. Deus nos fez esperar uma coisa que a gente não esperava.
Amém? Deus se revelou a nós, um Deus que nós não conhecíamos, nós passamos a conhecer. Não tem sido assim com você, meu irmão? Amém? Vai lá, Suzana.
19 e 20, né?
19 a 20.
Agora 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então ele falou aqui, né, que nós hoje nós
no
somos.
Qual todo o edifício bem ajustado cresce
para o santuário dedicado ao Senhor.
Isso.
No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Amém. 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 Salmo. Tá. Salmo 40. Salmo 40.
Versículo
1.
Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
Continua.
Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor.
Então muitos verão a tua vida, que tirou você de uma situação. Amém. E colocou você numa vida, e essa vida que ele, com essa vida que ele te fez viver, foi que chamou a atenção de muita gente.
Interessante.
As bênçãos que Deus te causou, a vida que ele te fez viver, quanta coisa Deus fez por você. Continua.
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentira.
Nem para?
Os afeiçoados, tá aqui o meu. A mentira, afeiçoado a mentira, que gosta de mentira.
É, aqui está apóstatas.
Ah.
Mentirosos.
É, afeição por mentira, o que, que é? Mentiroso.
Apóstatas mentirosos.
Ah. Aqui está arrogantes. Mesma coisa, né?
Muitas.
E teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muitos dos que se pode contar.
Muitas são, Senhor Deus, as maravilhas. Verdade. Que tens operado. Só que quem não anda com Deus não vê.
Não vê.
Quem não está,
alegre.
Quem está longe não vê as maravilhas que Deus faz. As bênçãos que Deus realiza. Quem não anda com Deus não vê. Amém? Continua.
Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Não os requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade.
Amém. Tá bom. Então, foi o que Jesus fez. Ele viu as grandes coisas que Deus fez.
Amém.
Jesus viu morto andar. Jesus viu leproso ser curado. Jesus viu o mar, as coisas
obedecerem a Deus. Uhum. Jesus viu a obra de Deus.
É interessante, não cerrei os lábios, né? Não cerrei os lábios. Agora que eu entendi.
E aí, então?
Proclamar.
De tanto que ele viu, você acha que ele ia ficar sem falar?
É verdade.
Ele ia ficar sem falar. Então disse eu: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade.
Prazer.
Foi naturalmente, né? Naturalmente ele viu, Jesus viu com os olhos dele, Deus que estava dentro dele. Os meus olhos também podem ver o que Deus vai fazer através de você. Deus está em você para fazer. Sim. E os seus olhos verão, os seus ouvidos ouvirão. Amém? Amém. É por ele, né? Deus falou conosco? Falou.
Amém. Demais.
Não foi fácil não, né? Mas fácil não foi.
Como é resistente, né? Como é resistível. Tudo que é para Deus é com muita resistência. E um dia eu vi o senhor falando com o irmão e isso me chamou muita atenção. Eu estava longe, nem vi, não sei, não lembro quem era, só escutei a voz do senhor falando que para esfriar um ferro, você desliga ele na tomada, e se na mesma hora você encostar, ele está quente ainda. Com o tempo ele vai esfriar. Então a importância de estar ligado na tomada, né? Eu lembro direitinho. Isso guardei no meu coração assim, porque toda vez eu lembro como é verdade, como é sério o que o senhor está falando. Nós vamos, eu não sei o que nos leva a desligar desse tanto, porque que dificuldade é a gente estar. Eu digo por mim, eu imagino o que meus irmãos não devem estar passando, porque se eu aqui presente, ouvindo, eu tenho que estar no horário, eu tenho que estar. Isso, graças a Deus por isso, por essa obrigação, sim. Eu chego, eu me dá sono, eu fico cansada. Eu acho que se eu estivesse vendo, eu estaria até dormindo, eu estaria até dormido. Então, tem que existir um esforço muito maior, tem que ter um compromisso para que eu não desligue essa tomada. Porque senão, com o tempo, eu vou perdendo o prazer, o gosto. Esses últimos versículos que o senhor colocou, eu achei importante, porque eu nunca tinha visto desse jeito. Assim, por que que Jesus proclamei? Eu vim trazer as boas novas do reino. Por quê? Porque ele estava vendo as maravilhas. É. Ele estava presenciando. Isso trazia satisfação, alegria. Era um prazer dele. Então, como que nós vamos, o senhor falou, os judeus, como nós vamos viver diferente? Como nós vamos querer que o gentil faça de um jeito?
Que nem a única coisa que nós podemos fazer é passar dentro. Passar dentro, né? Porque nós não estamos vendo. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém? Senhor, abre os meus olhos, me faça ver.
Me faça ver. Eu entendi.
Eu preciso ver.
Entendi que se eu não deixar de ver, se eu buscar isso, isso vai me renovar. Quando falou, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É. Se eu estiver feliz, se eu estiver com esperança, ele vai estar meus lábios não vão estar cerrados. Eu não vou
calar. É fundamental que os seus olhos vejam. Amém? Amém. Vamos. Vamos aqui então encerrar. Amém, Jesus. Agora muito mais nós precisamos crescer. Renova então a nossa fé. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, em meio a toda essa tribulação, em meio a esse cansaço.
Eu tenho certeza, a luz poderá brilhar muito mais no meio das trevas, com muito mais força e com menor intensidade, por menor que seja essa luz nos nossos dias, ela vai fazer muita diferença em meio a tantas trevas, tanta escuridão, a tanta angústia, missão, trabalho. Não retire de nós, eu repito, a tua graça, o teu espírito. Renova a nossa fé. Renova, Deus, a nossa força, nosso amor. Traz de volta a alegria de viver e agradar a Deus. Traz de volta a alegria, Senhor Deus, de viver, de saber que a nossa vida agrada a Deus. Se está realmente perecendo, então, Deus proverá. Deus salvará o seu povo. Deus estará com o seu povo até o fim. Não se desanima. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Que tenho, devo a ti. Como poderei, Senhor, viver sem ti? Se a tua vida já faz parte de mim, ensina-me a te amar como nunca amei ninguém, a te servir com o melhor de mim.
a te amar.
Nunca negar a ti, Jesus. Ser grato a ti até o fim. Ser fiel a ti até o fim.
Amém. Então nós estamos encerrando, né, em nome de Jesus. Deus abençoe. Abraçamos a todos vocês em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Amém. Deus abençoe.